Reavivados por Sua Palavra. Um comentário bíblico de Ezequiel, capítulo 9. O capítulo de hoje fala sobre o juízo de Deus. A partir do verso 1 nós lemos: Então o Senhor disse em alta voz: Tragam os homens escolhidos para castigar a cidade. Digam-lhes que venham com suas armas de destruição. Logo surgiram 6 homens, vindos da porta superior, voltada para o norte, e cada um tinha na mão uma arma mortal. Estava com eles um homem vestido de linho, que levava na cintura um estojo com material de escrever. Todos entraram no pátio do templo e ficaram junto ao altar de bronze. Este capítulo é uma continuação da visão do capítulo 8, e aqui é uma resposta final de juízo de Deus sobre todos aqueles atos de idolatria que estavam sendo praticados dentro do templo. Nós encontramos aqui um simbolismo muito forte. Esses 7 homens que chegam até o templo para trazer o juízo, eles se colocam junto ao altar de bronze. O altar de bronze era o local onde eram sacrificados os cordeiros. É um local onde era revelada a misericórdia de Deus através do sangue derramado pelo cordeiro, mas também era demonstrado o juízo de Deus ao aquele cordeiro ser totalmente consumido no fogo do altar. A visão continua no verso 3. E então a glória do Deus de Israel se levantou do meio dos querubins, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. O Senhor chamou o homem vestido de linho, que carregava o estojo com material de escrever, e lhe disse: Ande pelas ruas de Jerusalém, ponha um sinal na testa de todos que choram e gemem por causa dos pecados detestáveis cometidos em sua cidade. Em seguida, ouvi o Senhor dizer aos outros homens: Sigam-no pela cidade e matem todos cuja testa não estiver marcada. O final do verso 6 diz: Mas não toquem naqueles que tiverem o sinal. Comecem aqui mesmo, no templo. E eles começaram pelos 70 líderes na entrada do templo. A palavra sinal nos versos 4 e 6 é a palavra Tav, do hebraico, a última letra do alfabeto. Ela pode ser traduzida como uma marca, por implicação, uma assinatura. Esse sinal significa propriedade, significa que aquelas pessoas marcadas pertenciam a Deus e elas estavam sendo separadas para não sofrerem o juízo. Este não é o único lugar na Bíblia onde nós encontramos a ilustração do selamento. Quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 7, nós encontramos ali, no verso 2, um anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e ele clama em grande voz aos 4 anjos que foram dados fazer dano à terra e ao mar: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. No Apocalipse nós encontramos novamente a figura do selamento. É interessante que a figura do selamento ela aparece justamente antes de que as 6 últimas pragas sejam derramadas sobre a terra. Esses são os 7 anjos com as 7 trombetas de Apocalipse 8. O sétimo anjo, ele não derrama uma praga, mas ele proclama lá no capítulo 11, no verso 15: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Nesse capítulo 9 de Ezequiel, no verso 11, nós encontramos aquele homem vestido de linho, o sétimo dos homens, que carregava o estojo com material de escrever, e ele volta para relatar: Fiz o que ordenaste. Está concluído o meu trabalho. Muitas pessoas acham que a marca da besta será um chip implantado sobre a mão ou na testa, mas aqui nós entendemos que o selamento, a marca, é algo relacionado à adoração. O selo de Deus é o sinal da verdadeira adoração. Aqueles que recebem o selo são os verdadeiros adoradores, em contraste com aqueles que adoravam ídolos e falsos deuses. Hoje nós estamos vivendo um período no qual nós precisamos decidir a quem nós iremos adorar. Qual é a verdadeira adoração? E somente aqueles que adorarem a Deus receberão nos dias de hoje e nos últimos dias da terra o seu selo. Querido Pai, ajuda-nos a sermos verdadeiros adoradores. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.